Parque da Independência Nacional em Luanda, foi o palco da abertura do projeto Manifestação do Livro, uma iniciativa voltada à angariação de livros para as bibliotecas dos estabelecimentos prisionais do país, em cumprimento de um protocolo de cooperação institucional celebrado em janeiro deste ano entre a UFOLO, Centro de Estudos para Boa Governação, e a Direção Nacional dos Serviços Prisionais, com o objetivo de combater a criminalidade a partir das cadeias. A ideia, segundo a organização, é trabalhar na reabilitação dos reclusos para que as cadeias não sejam apenas centros de detenção e de depósito de delinquentes, mas de verdadeiros centros de reeducação que atendem nas suas diversas funções a perspectiva psicológica, no âmbito de uma lógica invertida inspirada no slogan "Livrar as cadeias para pacificar as ruas". O protocolo entre a UFOLO e a Direção Nacional dos Serviços Prisionais do Ministério do Interior da República de Angola é fundamentado em pilares como a criação de salas de leitura ou bibliotecas nos estabelecimentos prisionais em que não haja a realização de formação no âmbito dos direitos humanos, a componente motivacional e a criação de gabinetes jurídicos para assistência aos reclusos, informou o secretário-geral da UFOLO e porta-voz do evento, MCK. A
manifestação do livro é uma atividade que surge no âmbito do protocolo institucional de cooperação com a Direção Nacional dos Serviços Prisionais, né? A 20 de janeiro deste ano, celebramos um protocolo de cooperação institucional com a Direção Nacional dos Serviços Prisionais, com o intuito exclusivo de combater a criminalidade a partir do interior do estabelecimento prisional, ou seja, trabalhar com a questão da reincidência, que é o maior caso de crime em Angola, né? Temos muitos cidadãos que entram e saem da cadeia como se de uma escola se tratasse. Nós temos, nesse preciso momento, o país tem 40 estabelecimentos prisionais e tem uma população penal a rondar aos 30 mil. Entre reclusos
da população
e detidos. Entre reclusos e detidos, né? Então, a nossa ideia é trabalhar na reabilitação, né? Na reeducação, de tal sorte que os estabelecimentos prisionais não venham a ser só um centro de detenção, um centro de depósito de reclusos, né? Mas sim trabalhar com questões voltadas a do fórum psicológico, questões voltadas à reabilitação da pessoa, né? E o projeto é feito no âmbito da lógica invertida, né? Porque estamos a chamar livrar cadeias para pacificar as ruas. Regra geral, as políticas de combate à criminalidade são feitas fora da cadeia. Nós queremos inverter essa lógica, mais ou menos inspirados naquilo que são as regras de Mandela, definidas pela Organização das Nações Unidas, que define um padrão mínimo de tratamento de dignidade humana da pessoa do recluso, né? Uma pessoa que esteve em conflito com a lei, esse conflito pode ser de delinquência, pode ser de crime como tal, ou pode estar numa situação de inocência ou injustiça. O projeto prevê a criação de um gabinete jurídico que vai tratar aquelas situações dos reclusos que estão numa situação de abandono familiar, os reclusos que estão numa situação de excesso de prisão preventiva, os reclusos que estão numa situação de não fiscalização do cumprimento da pena, ok? Prevê também a realização de concertos, é por isso que tem uma componente artística, viram aqui artistas como o Gilmário, a Renata Torres, o Tiago Costa, tem outra componente académica e pedagógica, com escritores, com professores, especialistas da área, juristas, enfim, e tem outro lado que é de formação. Paralelamente às palestras, os espetáculos e os eventos de recolha de livros para apetrechar as cadeias, também vamos fazer cursos de direitos humanos, que vai ser, por um lado, para os próprios reclusos terem instrumentos, dominarem a Lei 8, por exemplo, que é a lei que versa sobre atividade no interior do estabelecimento prisional. Por outro lado, também essa formação para os próprios homens do serviço prisional, os operadores de reeducação, como são chamados, né? De tal sorte a respeitarem, por exemplo, os próprios reclusos, os visitantes e vice-versa, né? Porque há muitas situações invasivas nas cadeias, nos dias de visita, por exemplo, relativamente ao cuidado que tem que ter com os alimentos. Há reclusos que são vegetarianos, por exemplo, e o mesmo utensílio que picam numa comida tipo de ervas é o mesmo que, sem respeito à dignidade da pessoa, sem respeito às opções, sem respeito à liberdade de consciência. Há detidos que são religiosos, são islâmicos, não comem carne de porco, por razão. Enfim, é tratar um conjunto de situações que amenizam esses conflitos.
Este acordo com o FOLO prevê essas aberturas para estas situações que acabou de citar?
Sim.
Muito tem a ver com a dignidade dos próprios reclusos?
Sim, o acordo versa-se em quatro eixos fundamentais. O primeiro, que é a criação de salas de leitura ou biblioteca naquele estabelecimento prisional onde não tem. Ok? Segundo, tem a perspectiva das formações no âmbito dos direitos humanos e outras de igual natureza, do foro psicológico, jurídico e etc. Prevê exatamente essa componente motivacional dos concertos e das palestras, por um lado, e por outro lado, então, a criação do gabinete de atendimento jurídico. O protocolo é com a Direção Nacional dos Serviços Prisionais. Até agora já visitamos 7 estabelecimentos prisionais.
A nível de Angola?
De Angola. Vai se estender. A causa da limitação pandémica, não fomos em todas ainda, mas já tivemos na Comarca Central, que é a CCL, tivemos no setor feminino da cadeia de Viana. Tivemos na cadeia de Calomboloca, estabelecimento prisional de Calomboloca. Tivemos no estabelecimento prisional de Malanje e da Damba, são duas cadeias que visitamos em Malanje. Tivemos na cadeia de Cacanda, na Lunda Norte, e tivemos na cadeia de Luzia, na Lunda Sul. A ideia é diagnosticar, conversamos com reclusos quando vamos visitar as cadeias, conversamos com os operadores de reeducação, para juntos então levantarmos aquilo que são as verdadeiras necessidades reais a nível de livros. Por exemplo, há um protocolo dos serviços prisionais com o Ministério da Educação que ministram aulas em alguns estabelecimentos prisionais até a sexta classe, noutros até a nona classe. Então, para a gente ver quais são os livros mais precisos, por exemplo, na aula feminina da cadeia de Viana verificamos que tem muitas reclusas estrangeiras, por exemplo, para levar uma literatura de específica, né? Inglesa, francesa e outras. Então, essas visitas normalmente é para diagnosticar e para assistir em função àquelas são as necessidades reais.
Da manifestação do livro resultou a recolha de 360 obras literárias diversas oferecidas por 65 doadores. Segundo um balanço da organização, o evento sociocultural envolveu um conjunto de artistas, entre músicos, humoristas, poetas da spoken word e escritores. A manifestação foi igualmente uma chamada de atenção às autoridades angolanas sobre a necessidade de uma melhor assistência à população prisional do país, cujo quadro não é dos mais favoráveis em relação ao elevado número de presos, às suas condições de acomodação, o respeito à dignidade da população prisional e o excesso de prisão preventiva.
O quadro não é dos melhores. Todavia, há uma melhoria e o nosso programa, a nossa intervenção é mesmo com o objetivo de alterar o quadro. Por exemplo, repara, tu já estiveste há 5 anos, por exemplo, na cadeia da CCL, uma população penal a rondar 5 mil reclusos, entre detidos e condenados.
Para uma... qual é a quantidade máxima?
Para um estabelecimento prisional colonial, que vem da era colonial, com uma capacidade... aí perto de 700 e tanto. Nesse preciso momento...
5 mil.
Não, já tivemos 5 mil há 5 anos atrás. Nessa visita que a gente fez, sabes que todos os dias entram e saem pessoas da cadeia, entram mais do que saem. Na visita que tivemos, ficamos satisfeitos porque tinha 923 reclusos. Ainda há um excedente, mas não um excedente que se compara a 5 anos atrás, né? Então a nossa preocupação é mesmo nesse sentido. O surgimento de novos estabelecimentos prisionais como de Caquila, Cabocha, Calomboloca... e a reabilitação, o alargamento tem estado a ajudar a muitos presos, por exemplo, que estão numa situação de condenados e penas muito altas, são convidados, são sugeridos a irem em estabelecimentos prisionais mais distanciados do centro de Luanda, de tal sorte a desafogar. Mas quem pode falar com números de propriedade é alguém ligado, se quiserem compor a vossa matéria, ouvir alguém dos serviços prisionais que tem dados com maior precisão, né?
Porque não, mas a nossa há uma assistência... outra preocupação ainda em relação às cadeias, tem que ver com o excesso de prisão preventiva. No âmbito deste vosso acordo, vocês vão poder também intervir nesses casos em particular sobre os excessos de prisão preventiva?
Obviamente, porquê? Porque o acordo prevê a criação de um gabinete de atendimento jurídico, ok? Nessa fase não temos como fazer, estamos numa fase pandémica, ok? A primeira atividade do conjunto de ações reduzidas, escrito no protocolo, a primeira atividade é o lançamento da campanha de recolha do livro. Estamos a ter aqui a manifestação do livro, mas mais para frente vamos ter as formações, por exemplo, as formações no âmbito dos direitos humanos, por exemplo, o excesso de prisão preventiva, que não é um problema que se coloca, por exemplo, a quem tem a responsabilidade de administrar o preso. A direção de serviços prisionais, a missão deles é guardar o preso. Excesso de prisão preventiva, está a falar de uma questão judicial, do tribunal, porque não tens a figura do juiz que fiscaliza a pena, na maior parte dos casos, estás a ver? Ou do procurador que dá emite o mandato de prisão preventiva e não controla os prazos. É uma atividade que, na maior parte dos casos, ultrapassa aquilo que é o nível de ação, a esfera de ação da direção dos serviços prisionais, mas obviamente o gabinete vai ser para mitigar e tentar resolver essas situações, ajudando aqueles presos que estão numa situação de abandono familiar, que não tem um advogado, por exemplo, não tem alguém que pode fazer uma pressão relativamente à fiscalização da própria pena ou saber coisas relativamente o processo em si.
A manifestação do livro é um projeto que resultou de um concerto musical realizado em março de 2013 pelos artistas MC Kappa e Bruno M, denominado Show do Livro, onde foram expostos e angariados centenas de livros para as cadeias de Angola. O secretário-geral da UFOLO afirma que a falta de um plano de ação para a reeducação dos reclusos torna-os mais rebeldes e, com o objetivo de mudar este quadro, por meio da leitura, foi realizado no passado sábado 27 a manifestação do livro. Por outro lado, a circunstância foi planificada também como um incentivo à leitura, numa altura em que o país carece de espaços ou de fontes de aquisição de livros, com encerramento de várias livrarias ao longo dos últimos 5 anos. Uma situação, segundo o secretário-geral da UFOLO, que é também resultado da ausência de uma política nacional de produção de livros e de incentivo à leitura.
Nos 5 anos, por conta da crise, sofremos um golpe muito forte aos fontenários de literatura. Tu hoje não consegues dizer o nome de 10 livrarias abertas, grandes livrarias. Alelo fechou, Mensagem fechou, Livraria Técnica fechou, RMS fechou, Sada Bandeira fechou. Quer dizer, se fecha é uma consequência imediata. Hoje o livro é encontrado aonde? Os livros genéricos é encontrado num supermercado, numa bomba de combustível ou numa rua. Ou seja, tu não tens uma fonte oficial de compra da aquisição de livro. Isso tem uma consequência e tem um impacto terrível. Tens dificuldade muito grande de procurar uma publicação, um título que tenhas necessidade efetiva de leitura. Então, isso é que é consequência, primeiro, da falta de uma política pública do livro, ok? Por um lado. Por outro lado, da falta de incentivo à produção nacional de livro. Digo produção a nível de compra de direitos para reproduzir determinados livros cá e estímulos para escritor. Hoje, ser escritor, ser artista, fazer teatro é quase que um atestado de pobreza, né? Porque não existe incentivos dessa natureza. Mas mesmo assim, eu louvo e saúdo positivamente o esforço daquelas pessoas que, olhando esse universo, esse oceano de dificuldades, ainda vem aqui depositar livros, ainda lê, ainda escreve, ainda publica.
Iniciativas desta natureza devem continuar a existir, ainda que só nos papéis, ou é preciso mudar o quadro?
Não, é preciso sair dos papéis e passar para ação prática. Repara, por exemplo, esse show do livro, a manifestação do livro, é resultante de um concerto que eu fiz em 2013 com Bruno M, em março de 2013, no Elinga Teatro, chamamos de show do livro. De 2013 até hoje, só em janeiro de 2021, é conseguimos celebrar um protocolo para que as coisas existissem. Nós temos um exercício e uma ginástica burocrática desnecessária que atrasa o progresso. Por um lado. Por outro lado, além das leis que tu falas, existe a lei do mecenato, por exemplo. Existe a lei contra a violência doméstica. Desde 2015, a violência doméstica passou a ser um crime público. Repara, há uma distância entre a lei e a aplicação da lei. O nosso grande problema é que a aplicabilidade prática das leis, ok? Nem as coisas estarem no papel. E nós temos capacidade de colocar no piano e fazer o exercício como tal. Há uma lei no segundo. Devemos denunciar, devemos responsabilizar, devemos questionar a razão da não aplicabilidade da lei. Porque no papel, epá, o facto de existir uma lei contra a violência doméstica, não impede que todos os dias, nos bairros periféricos ou aqui no casco urbano, homens batem nas mulheres e vice-versa, né? Então a questão aqui é a aplicabilidade, é ter uma pauta, definir prazos, metas, para que a gente consiga cobrar resultado. Não há esse efeito causa-resultado na nossa realidade. Não há responsabilidade social, não há comprometimento, não há vontade, efetivamente.
A imprensa deve se comprometer também a promover.
Eu acho que a imprensa, devemos ter mais consciência cívica, cada um de nós deve ter mais consciência cívica, devemos ter uma política de responsabilização maior e devemos saber fazer exigência de resultados. Eu não posso estabelecer uma meta, por exemplo, e não fazer, ter capacidade de fazer balanços no final. Isso aplica-se à nossa vida, aplica-se ao Estado, aplica-se à sociedade civil, aplica-se às empresas, aplica-se a todos. No âmbito da responsabilidade social, por exemplo, devíamos ter empresas mais capazes de contribuírem para o livro, para o disco, para a cultura, para o teatro, enfim, de uma maneira inteligente de combater a falta de empregabilidade. Quando uma empresa, na dimensão da Sonangol, da Unitel, da Indiama, apoia um escritor, ele está indiretamente a combater criminalidade, está indiretamente a combater prostituição, está indiretamente a combater a falta de emprego, porque nós, os artistas, somos profissionais liberais. Quando tu concebes uma centralidade como Quilamba, como Sequel, e não pensas na figura de um teatro, a figura de uma sala de espetáculo, a figura de uma biblioteca, tu estás a deixar profissionais liberais fora da esfera da empregabilidade. Entende? Como é que um artista vive? O artista precisa ter um incentivo. O incentivo não é o governo te pagar a urna como morres, ou te pagar dinheiro sempre. É criar um espaço para que tu consigas trabalhar. E o espaço do artista é uma sala de teatro, é uma sala de espetáculos, é uma biblioteca, enfim. São essas políticas, do meu ponto de vista, que nós devemos todos, enquanto cidadãos. Porque o país é da Angola, não é dos políticos. O país não é da oposição. A oposição da... Não, o país não é da oposição. O país não é da situação. O país é de todos. Cada um de nós sentir uma ferramenta útil e vital e oferecer uma contribuição para que isso seja um espaço.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.